Apesar das recomendações internacionais e da vasta legislação nacional assegurando o direito universal à água, também ao saneamento e ao meio ambiente saudável e equilibrado para todas as pessoas, a insensibilidade à omissão de vários governos e a predominância de interesses econômicos sobrepondo a sustentabilidade ambiental, tanto no modo de vida das pessoas como no modelo de produção, dificulta, né, práticas efetivas de promoção desses temas no Brasil, mas também em várias partes do mundo, um mundo capitalista. Então, no semiárido não é diferente. Somente com um processo intenso de educação contextualizada, de comunicação crítica e libertadora, e consequente mobilização social, a gente acredita ser possível o desenvolvimento de uma outra cultura, uma cultura de relacionamento digno entre as pessoas e também destas com a natureza. Assim, a gente pode sonhar com uma segurança hídrica em aspecto de quantidade, qualidade e também regularidade para esta e para as próximas gerações. Preciso pensar nas próximas gerações, assim como nestas, né? E graças à forte mobilização por políticas públicas de convivência com a realidade climática do semiárido, assim como a passagem de governantes na esfera federal sensíveis a essas causas sociais, foi possível aí por cerca de 2 décadas evoluir, sobretudo no eixo do acesso à água em comunidade difusa do semiárido por meio, sobretudo, da captação de água de chuva e estoque em cisternas. Isso reduziu a sede, a fome, a migração e o desgaste físico, sobretudo de mulheres, na busca da água no sertão.
Como é que você avalia os benefícios das cisternas, principalmente onde não há possibilidade ou não existe ainda canalização de água de poço artesiano ou toda a infraestrutura que geralmente existe na zona urbana?
Os benefícios da cisterna e das formações alcançou cerca de 1 milhão e 300 mil famílias. Entretanto, segundo a Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, estima-se que ainda haja cerca de 300 mil famílias à espera da primeira tecnologia de acesso à água. Além disso, mesmo entre as famílias contempladas pelo programa da cisterna, que, diga-se de passagem, foi praticamente interrompido nos últimos 6 anos, ainda há um significativo déficit no abastecimento, sobretudo para a água das limpezas domésticas, né? E também água para a produção de alimento. E assim há riscos constantes de crise hídrica, seja pela estrutura deficitária, seja pela degradação contínua da vegetação e dos solos da caatinga, o que compromete o curso e também a recarga das fontes naturais. Se não pela redução da chuva, ao menos por essa perda e degradação do solo que favorece escoamento em vez de infiltração da água no solo. Isso limita ainda mais o uso das águas subterrâneas, cujo potencial no semiárido já é baixo por natureza comparado a outras regiões. Então, mais do que nunca, é preciso retomar e fortalecer essas ações que favoreçam a captação da chuva, porque a chuva chega de alguma forma em todos os lugares, todos os anos, sem custo, limpa e democraticamente, né? Basta ter estruturas de estoque de água compatível com a demanda da população, conforme aí a realidade de cada região.
De maneira geral, como os administradores públicos devem pensar na gestão das águas para os próximos anos?
A gente afirma que clama que gestores públicos, né, das várias esferas de poder, sejam municipais, estaduais ou federal, para promover, seja com próprios recursos, né, ou buscando parceria, que para além da captação da água de chuva de forma artificial, por meio aí das tecnologias sociais, externa, barreiros, grandes açudes que prezem pela profundidade, mas é preciso desenvolver também mecanismos que favoreçam os processos de captação natural da chuva, o que pode se dar por meio da manutenção da caatinga em pé, do recatingamento, sobretudo em áreas ciliares, né? Área de nascente, área onde os solos estão em declives ou com profundidade inferior a 1 metro, que representa a maior parte do território.
Em sua opinião, como representante do IRPA nesta entrevista, quais fatores podem influenciar na qualidade da água?
Hoje vem sofrendo aí fortes contaminação, seja por metais pesados, dos agrotóxicos das lavouras, seja por resíduos das mineradoras, lançamento de esgoto sem tratamento, tanto nas áreas urbanas como também no meio rural. Por isso a gente traz que atualmente o saneamento básico rural, envolvendo aí entre outros aspectos, né, que vão além do abastecimento de água, mas também coleta e o tratamento do esgoto, isso passa a ser uma demanda emergente, seja para reduzir a poluição das fontes de água, seja para melhorar a qualidade de vida do meio ambiente nas comunidades e também porque pode permitir a reutilização da água na produção de frutíferas e de plantas forrageiras. O esgoto tratado, ele amplia não só a disponibilidade de água na propriedade, como também incrementa a fertilidade do solo nos quintais, por ser rico em nutrientes para a planta, sobretudo fósforo e nitrogênio.
Zootecnista do IRPA, André Rocha, e o que dizer da privatização das águas, principalmente aqui no contexto da região Nordeste?
Com o advento das mudanças climáticas, né, em vez de transposição de rios, em vez de privatização do serviço de água e de saneamento, precisamos defender políticas públicas de convivência com o semiárido, como uma política pública, né, que inclua aí a revitalização de rios, de riachos, da caatinga, dos solos, que inclua a captação da água de chuva nas diversas formas, assim como um saneamento básico rural apropriado, com reuso de água. Isso para além da terra, um tamanho apropriado, da transferência de renda, para garantir a segurança alimentar e nutricional da população, dentre outras ações que precisam andar junto com a promoção do acesso e da boa gestão das águas.